Tabajara FM. Com ela, os tons e os sons.
Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Feito uma primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro lindo abatido também. Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia. Feito uma primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Deus deu.
C996 105,5 Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Neste sábado tem futebol na Tabajara. O 13 vai até Porto Alegre enfrentar o São José pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D. E a Tabajara acompanha a trajetória do Galo na competição. A partida começa às 16h, mas a partir das 15h, o time do Scret campeão chega na FM 105,5 e no YouTube para trazer todas as informações deste duelo. Vem com a gente para mais essa jornada esportiva, porque há 75 anos Pensou futebol? Sintonizou Tabajara. O esporte da Tabajara 2026 tem um oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos. Tabajara!
A história das Copas na Tabajara.
Na Suécia, em 1958, o francês Jules Fontaine estabeleceu um recorde provavelmente que nunca será quebrado, 13 gols em uma única edição de Copa do Mundo. Para se ter uma ideia da magnitude, os artilheiros das últimas edições raramente passam de 6 gols. O detalhe mais pitoresco é que Fontaine nem sequer ia jogar com suas próprias chuteiras. Ele pegou um par emprestado de um colega reserva porque as suas haviam rasgado. Com chuteiras emprestadas, ele marcou em todos os jogos que disputou naquela competição, incluindo 4 gols na disputa pelo terceiro lugar.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Nós somos o...
Primeiro Sol.
Nós somos a... Dois em dois.
Eu sou Gracinha Teles e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. Começa agora, pela Tabajara, o programa Ponto de Equilíbrio. Porque o objetivo da vida é a educação da alma. Ponto de Equilíbrio. Apresentação, Amália Ramalho.
10 horas na Grande João Pessoa. Estamos iniciando o nosso programa Ponto de Equilíbrio. Bom dia a todos e todas. É com muita alegria que hoje nós vamos falar no programa sobre a esperança. A esperança é um tema maravilhoso para que a gente possa compreender o quanto ela é importante na nossa vida e que a gente não deve deixar a esperança diminuir no nosso dia a dia, nas nossas relações com as pessoas, conosco mesmo, porque ela é uma alavanca que dá força a gente, para a gente continuar acreditando em nós mesmos e acreditando no outro. Então vamos lá, vamos falar sobre o sol da esperança. Hoje, alguma coisa em mim diz que eu tenho que falar da esperança. Para vocês terem uma ideia, eu estou aqui com vários textos, assuntos variados, mas o sol da esperança foi o que me chamou mais atenção. Mas, por vezes, a vida nos oferece maus momentos, não é mesmo? Sofrimento, lágrimas e infelicidade nos visitam. E nos sentimos desesperançados e infelizes. Nesses momentos amargos em que a alma dolorida se volta para Deus e indaga: por que passo por essas provações? É a hora em que devemos lembrar de uma palavra luminosa: a esperança. Narra a tradição grega que uma jovem chamada Pandora recebeu uma bela caixa com a recomendação de jamais abri-la. Mas Pandora era curiosa e desobediente. Ao abrir a caixa, ela liberou todos os males, misérias e sofrimentos no mundo. Desesperada, Pandora chorou. Mais tarde viu que, após saírem todas as mazelas, havia ficado no fundo da caixa a esperança. Brilhava sozinha a esperança. Um fiozinho de luz que pulsava, mas que poder possuía. Ora, vocês já escutaram falar alguma vez sobre o mito de Pandora? Esse mito a gente pode e deve refletir profundamente, em especial quando estamos atravessando momentos difíceis. Observe que na lenda grega é um ato da própria Pandora que libera os males do mundo. Preste atenção. Na lenda grega, ela, Pandora, é quem abre a caixa. É o ato dela, ela quem faz, ela é quem libera os males do mundo. Na nossa vida não é muito diferente. Em geral, somos nós mesmos que, de alguma forma, provocamos muitos males que nos atingem. Por isso, cada momento difícil
é uma oportunidade de meditarmos e analisarmos qual foi a nossa contribuição para aquela situação. No entanto, a lenda de Pandora vai além. Ela mostra que, apesar da gravidade dos sofrimentos, não estamos completamente sós. Há uma luz posta por Deus para nos consolar e devolver o brilho em nossos olhos. Essa luz é a esperança. Esperança que restaura as forças, reequilibra o coração, acalma as emoções. A esperança é a mão generosa que acende a luz quando estamos mergulhados na treva profunda. É medicamento quando nos contorcemos em dores. Ou não é? Esperança é canção suave que nos acalenta quando nos sentimos desamparados e desesperançados também. Porque a desesperança, a gente, muitas vezes, é a falta da fé. E aí nós aguçamos a esperança novamente e revigoramos tudo. É um olhar de compaixão no instante em que o mundo nos rejeita. A esperança nasce de gestos de generosidade, de atitudes espontâneas, de palavras corretas. Mas não se habitue apenas a aguardar que a esperança venha gratuitamente se aninhar no seu coração. Abra as portas da alma para ela. Vejam bem, por isso é necessário educar o coração. O coração é o quê? Os sentimentos. É a esperança como um visitante importante em nossas vidas. Devemos nos preparar adequadamente para recebê-la. Sabe qual é a primeira atitude que nós devemos ter? Retirar a poeira do pessimismo. Depois, varrer as sujeiras acumuladas pela mágoa. Essas sujeirinhas têm outros nomes: rancor, maledicência, desejo de vingança. Em seguida, com a casa mental bem limpa, é hora de perfumá-la com bons pensamentos, sorrisos, serenidade e otimismo. Então, quando menos se espera, eis que chega a esperança. Viaje em uma carruagem dourada, espalha flores pelo caminho e se instala no espírito fazendo festa. É uma presença tão forte, tão bela, que transforma de imediato o ambiente em que se hospeda. Impregna a alma de coragem e de alegria. Esperança é um sol que nasce após uma longa noite escura. Chega trazendo calor e a luz dourada de um dia cheio de boas realizações. Ela aponta firme para um futuro radioso. Basta, para isso, recebê-la em você. Tem uma frase, Mário Lago, aquele ator de telenovelas, desencarnou já bem idoso ele. E um dia ele disse uma frase que eu não esqueci de jeito nenhum. Até hoje eu lembro dela perfeitamente. Ele disse que se a esperança acabar, é como se a gente apagasse um arco-íris. Apagasse o arco-íris, ele nunca mais existisse. Ou seja, o arco-íris é sempre uma esperança de quê? Quando há as nuvens bem densas. Quando o arco-íris se forma, é o quê? É a esperança de que o sol vai brilhar, não é? Então ele diz que a esperança, se apagar a esperança, acabar a esperança, é a mesma coisa de apagar o arco-íris. E eu vou mais além. É a mesma coisa de acabar o arco-íris e você perder essa oportunidade de observá-lo, porque ele é lindo, não é, gente? O arco-íris é lindo, cores maravilhosas. Então, a esperança é algo que todos nós temos. Mesmo essas pessoas que estão lá no fundo do poço, essa esperança está contida nela, precisando apenas que ela ative, ou precisando apenas que alguém acione um pouco. Aí é onde vem a questão de alguém, algo externo, vir e acionar, ou fazer com que ela comece a se movimentar na pessoa. Quando a pessoa está no fundo do poço pode ser o quê? Uma pessoa nas drogas, uma pessoa tem uma inteligência muito grande, ou era um grande empresário e de repente perdeu tudo. É fundo de poço. Fundo de poço é aquelas perdas grandes, quase sempre relacionadas às coisas materiais. Sabe por quê? Porque são as coisas materiais que nos ferem muito mais. Sabe por quê? Porque nós estamos atrelados a elas. nós não fizemos ainda, apesar de 2000 e tantos anos, nós ainda não exercitamos passagem do Evangelho, onde Jesus manda a gente se desapegar dos bens materiais. Aí você diz, peraí, Jesus manda a gente desapegar de bens materiais aonde? Naquela passagem que ele diz, não junteis tesouros na terra. Os tesouros que a taça corre, que o ferrugem dá, que o ladrão vem e rouba. Veja bem, ele está falando das coisas materiais. Porque os tesouros da alma, que são os sentimentos bons, as virtudes, nem ladrão, nem taça, nem ferrugem, nem nada. Nem a morte do corpo físico tira de você. Porque é uma aquisição sua, enquanto espírito eterno, criado por Deus. A esperança é algo que está contida. Agora a gente precisa fazer um esforço, como aqui diz. Não fique esperando que venha, que a esperança chegue para você e diga, olha, eu estou aqui, olha, cheguei. Não, você tem que se esforçar. Você tem que fazer algo para que aconteça, porque ela está em você realmente. Mas ela precisa que nós nos lembremos dela, dessa esperança em tudo. Esperança em dias melhores. O Xavier tinha no quarto dele, parece que ainda está lá, porque não tiraram nada lá do quarto dele, uma plaquinha que dizia que tudo passa. Então esse tudo passa para ele era justamente o interruptor dele para acionar a esperança de que novos dias virão. E a gente, só é a gente observar, gente, a natureza, que a gente vai ver que ela nos dá esse exemplo. Olha, quando vem aquela tempestade forte, aqui a gente não sabe o que é tempestade não, gente. É só você ver a época dos tornados lá nos Estados Unidos, os Twister. É só assistir aquele filme, Twister. Tornados e mais tornados, né? Aonde vem destruindo tudo. Ele sai destruindo onde ele passa, ele deixa tudo destruído. Árvores arrancadas, o gado ele carrega, tudo, ele sai levando tudo. Até quando ele passa dentro de um açude, ele sai levando a água com peixe, com tudo. E solta lá longe. O que ele leva, depois ele solta. Mas quando ele passa destruindo tudo, qual é a esperança que as pessoas têm? Aquelas que ficaram com a vida física. Elas estão ali com saúde, sobreviveram, são sobreviventes, estão com saúde e vão recomeçar tudo aquilo. A esperança delas é justamente o corpo físico em perfeito estado. Porque, agora, claro, para os que foram, desencarnaram, tem a esperança também, não tem? Porque quando eles desencarnam, mesmo no efeito do tornado, mas eles têm a esperança porque tem um mundo espiritual. Eles perderam só o corpo material, mas não morreram. Ou como as pessoas pensam. Ainda a gente foca a vida tanto nas coisas materiais que a gente perde o sentido, os momentos de felicidade, aqueles momentos de alegria. E aí a gente vai então ver uma história aqui. A história se chama Uma Visita de Amor. Então conta assim, que as três crianças chegaram ao anoitecer, tristes, traziam nos semblantes as dores choradas por horas, de mão dadas. Adentraram o que seria, a partir de então, o novo lar. A mãe dos três pequeninos, das três crianças, havia partido no dia anterior, rumo a quê? Ao mundo espiritual. Ou seja, ela tinha feito a viagem dela de retorno ao mundo espiritual e deixou os três filhos aqui, encarnados ainda. O diretor da instituição as recebeu e tentou acarinhá-las, desejoso de compensar-lhes o aconchego perdido. Graças a Deus que esse diretor, né, dessa instituição, que aqui a gente vê que é um orfanato, tinha amor no coração, já que sentiu esse desejo de acarinhá-las para compensar todo o sofrimento delas pela passagem da mãe para o mundo espiritual. Porque estivessem tomadas todas as camas da instituição, não tinha nenhuma vazia. Ele cedeu a sua própria cama para os três, para que eles pudessem dormir naquela noite. E ele acomodou-se de forma improvisada no mesmo quarto. Colocou um tapete, forrou o chão e deitou-se. As crianças adormeceram, abraçadas umas às outras. Isso por quê? Porque elas estavam precisando de quê, gente? Elas estavam carentes. Então, uma abraçando a outra, dando o quê, gente? Dando esperança à outra. Aconchego gera esperança. Esperança de dias melhores. Esperança de que alguém venha ajudar. Na madrugada, porém, algo aconteceu que despertou o homem, o diretor. Ele abriu os olhos e percebeu o quê? Um grande clarão próximo à cama das crianças. Ele tentou levantar, mas não conseguiu. Mas aí ele viu uma forma feminina no meio daquela luz intensa que veio e disse para ele: não se mexa, fique aí, as crianças estão bem. Ela falou isso para ele porque ele assustou-se quando ele viu aquela forma feminina no meio daquela luz próxima às crianças. Então ele quis levantar por isso, porque ele queria proteger as crianças, mas ele não conseguiu se mexer. E ela falou, a forma feminina no meio da luz disse: não se mexa, fica aí, as crianças estão bem. E deteve-se ela, especialmente ao lado do garotinho menor, do mais novo, porque ele era o mais carente dos três. Por ser menor, ele estava sofrendo muito mais a falta da mãe dele. Durante algum tempo, aquela luz, aquela forma feminina, o diretor ficou cansado e acabou por dormir outra vez. Mas quando a manhã surgiu, entrando, né, a luz jovial pela janela, acordou os meninos. E aí, enquanto o diretor auxiliava o menorzinho a se vestir, percebeu que ele estava muito quieto. E aí, depois, de uma hora para outra, ele perguntou para o diretor: senhor, minha mãe veio me visitar ontem à noite. O senhor viu? O diretor puxou o pequenino para junto dele, abraçou e disse: sim, meu filho, eu vi. E qual é o moral dessa história? É que a morte física do corpo físico, gente, não destrói os afetos, nem os relacionamentos. Os que abandonam o corpo prosseguem de onde se encontram a velar pelos que permanecem na terra. Abrindo aspas aqui, nem sempre, nem todos. Porque como nós fomos educados enquanto espíritos em processo evolutivo de uma forma errada, equivocado, o que é que aconteceu? A grande maioria de nós não tem consciência dessa vida espiritual. E também não se prepara para ela, apesar de Jesus no evangelho dele estar falando todo da vida espiritual, que nós devemos nos prepararmos. Porque nós vamos o quê? Receber a cada um segundo as suas obras. Mas nós não conhecemos, porque ninguém nos alertou para isso e nem nos deu provas. Somente a partir de 1857, e aqui no Brasil depois de 1867, só algumas pessoas é que tinham conhecimento. Hoje é que a doutrina espírita está aí, na mídia, as novelas, né? Principalmente as novelas, divulgando, mostrando os fenômenos mediúnicos, mostrando que a morte do corpo físico não acaba a vida real, a nossa vida, que a verdadeira vida é a vida espiritual. E os filmes que nem são espíritos, são filmes normais que a gente vai assistindo. O Sexto Sentido não é um filme produzido por espíritas. O filme Além da Vida também não. E outros filmes aí, tem filmes antiguíssimos, já falando da comunicabilidade do mundo espiritual com o mundo material. E aí o que que acontece? Não estamos preparados no sentido moral e espiritualmente, mas não estamos preparados para auxiliarmos aqueles nossos que ficou. E aí, as preces de quem fica é que vai valer muito, viu, gente? Fazendo a prece por quem vai, nós que ficamos, vamos ajudando o que está lá no mundo espiritual. Aqui, a mãe dos meninos era um espírito que estava já numa situação boa, enquanto espírito, enquanto processo evolutivo, porque ela teve o direito de vir estar com os seus filhos. Mas também pode não ser a mãe deles. Pode ser um espírito que tenha sido enviado, porque a mãe não estava em condições de vir, porque estava perturbada, não estava nem sabendo nem que tinha desencarnado ainda. E aí a espiritualidade, ouvindo as preces dos que ficam, e o pensamento dessas crianças buscando a mãe, eles vão, então, providencia para que venha uma assistência. Até o próprio anjo de guarda de cada um pode, naquele momento, se materializar para que seja visto. Isso se chama, gente, o quê? Esperança, que é mandada pelo mundo espiritual. Para quem? Para aquelas crianças. Para que elas sintam que não estão sós. para que eles percebam isso. Quem estava precisando demais disso? O pequenininho. Então, só o pequenininho é que percebeu. Os outros dois, não. E quem viu? O diretor. Por que viu? Porque ele tinha essa condição. Até para que chamar a atenção mais dele, para fazer com que ele ficasse melhor ainda para os meninos e os ajudasse mais ainda. Então, amores profundos se perpetuam. E onde quer que haja um coração dolorido de saudade, o amor, o ausente amado se faz presente. Se ele não pode, ele mesmo, mas vem alguém, algum espírito que está em condições, um familiar que já está em condições e vem se fazer presente. Ninguém está só no mundo. Embora a pobreza dos sentidos nem sempre nos permita o registro dos nossos amados. Contudo, quando a mente nos assoma a imagem de quem realizou a grande viagem, quando a lembrança dos amores repentinamente nos emociona, quando a saudade embala recordações, acreditemos, os amores estão próximos. São suas presenças que acionam nossos registros mentais e motivam esses quadros doces, acalentadores. Quando isto ocorrer com você, feche os olhos. Sinta o perfume do amor beijar-lhe a face. E agradeça a Deus pela dádiva do reencontro. Depois, amenizada a saudade, enxugue o pranto, sorria e prossiga nas lutas, aguardando no tempo o reencontro definitivo, quando as sombras da morte física igualmente o abraçarem. Esta é uma mensagem de esperança, ou não é? Aqui a esperança está aqui o tempo todo. Então nós precisamos conhecer as coisas para que a gente aumente a esperança em nossos corações. Muitas vezes você vai dormir cheio de problemas, com a cabeça cheia, nervoso, irritado, e de repente no outro dia você já tem uma mãe, uma avó querida, alguém muito querido que já partiu, e de repente você levanta de manhã e diz: mas menina, eu sonhei com fulano ontem de noite, ou fulano. Aí me acordei, aí passou todo aquele aperreio. Por quê? Porque você recebeu uma dosagem de amor, gente. Você foi envolvido por energia poderosa, que é o amor. Essa energia poderosa é o amor de quem fica, mas também o amor de quem vai. Tem saudade? Tem saudade, sim, claro. Quem disser que não tem saudade, está mentindo. Claro que a gente tem saudade de quem vai. Só que a gente precisa transformar essa saudade utilizando justamente a esperança de que nós nos reencontramos durante os sonhos, que nós vamos nos reencontrar depois quando nós passarmos pela morte do corpo físico, ou seja, quando nós desencarnarmos. E aí a gente fica com aquela saudade. Mas a gente precisa entender isso, ficar com a saudade que eu chamo de saudade boa. Aquela saudade que é uma saudade que não dói, que não perturba. É uma saudade que eu chamo saudade gostosa, que você se lembra do outro que foi. Nunca lembre daqueles momentos tristes. Não, não pense nisso. Não pense naqueles momentos em que aquela pessoa lhe magoou, lhe feriu. Não, não pense. Nem mesmo aquele inimigo mais ferrenho que tenha desencarnado. Não pense. Não pense nele dessa forma, porque senão você vai atraí-lo para junto de você. E aí você pode passar por um processo de obsessão. Daqui a pouco começar a ficar triste, uma tristeza, um desgosto, e aí entrar até no processo depressivo. E também vai prejudicar o outro, porque quando a gente fica com a mente fixa no outro que foi, que partiu, a gente obsedia ele também. E aí ele sente todas aquelas consequências. Por isso que a espiritualidade recomenda, se você tem bens materiais, faça seu inventáriozinho logo, lá seu testamento, distribua logo, tudinho, para depois, quando você partir, o pessoal não ficar aqui brigando e você lá sentindo as consequências dessa briga toda, porque isso faz muito mal. Gente, vamos pensar naqueles que partiram, mas pensar nas coisas boas que eles fizeram, nos momentos bons que nós passamos ao lado deles, momentos difíceis, passou, superou-se. Eu não penso na minha avó no leito, passando todo aquele sofrimento que ela passou pelo CA, não. Sabe como é que eu penso na minha avó? Me vem na mente quando ela se sentava no chão. Ela tinha um cabelo enorme, gente. Eu lembro, eu era pequena, ela sentava no chão para pentear o cabelo. Forrava um pano no chão para poder pentear o cabelo. Aquele cabelão enorme, ela penteava com a marrafa de dentes bem largos e depois fazia um cocó na cabeça. Eu me lembro dela assim. Eu me lembro dela ali na cozinha, cozinhando para a gente. Eu lembro dela nesses momentos, não vou lembrar dela de momentos ruins, não. Eu lembro do meu avô, que já partiu também. Eu procuro sempre lembrar daqueles momentos bons de criança, naquela época. Minha mãe, que já foi. Eu não penso nas coisas que a gente passou, nas atribulações que a gente passou, nos desencantos que eu passei, nos desgostos que eu tive. Não! Eu penso nela, naqueles momentos que eu conseguia ver uma pessoa com necessidade, passando fome. Se fosse possível, ela pegava o prato dela e ela dava e ficava sem comer. Naquelas gargalhadas que ela dava, nas músicas que ela cantava, que ela adorava cantar. Aquela música era Ave Maria, dos seus andores. Ela cantava assim alto e as pessoas passavam e ouviam o som da voz dela. Eu me lembro dela assim. Por quê? Para que a gente vibre. Coloque energia boa e ela vai sentir. Quando eu me lembro do aniversário dela em fevereiro, dia que ela desencarnou também agora, que completou agora em julho, dia 15. Eu me lembro, sabe de quê? Eu fico olhando para as minhas orquídeas e mentalizo as minhas orquídeas para ela. Para que ela receba as minhas energias em forma de orquídea. E isso, gente, é o que vale a pena. Vale a pena você orar. Orar muito, com fervor, se ligar com Jesus pedindo pelos aqueles seus que já foram, principalmente pelos aqueles seus que já foram, o desencarno um tanto rápido, vamos dizer, acidente de carro, um assassinato, um infarto. Por quê? Porque não deu tempo de fazer uma reflexão, mas também pelos outros. Ore por você mesmo, para que você consiga essa energia boa, que dá esperança em dias melhores. Não é assim? Esperança na vida. Estamos aí todo mundo com a esperança que as coisas aconteçam de formas melhores para nós, em tudo. E a gente precisa realmente ter esperança. Porque senão essa esperança acabar, é mesmo que apagar o arco-íris. Como eu disse no início, num pensamento de Mário Lago. Nós não podemos deixar a esperança apagar. Nós não podemos deixar a esperança enfraquecer. Nós precisamos estarmos nos alimentando constantemente de esperança em tudo. Para quando a dor bater na porta, seja ela qual for, a gente está firme. E esperança no coração de cada um de vocês. E até sábado, se Deus quiser, com o programa Ponto de Equilíbrio.
Acabamos de apresentar o programa Ponto de Equilíbrio. Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Neste sábado tem futebol na Tabajara. 13! O 13 vai até Porto Alegre enfrentar o São José pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D. E a Tabajara acompanha a trajetória do Galo na competição. A partida começa às 4 da tarde, mas a partir das 3, o time do Scred campeão chega na FM 105,5 e no YouTube para trazer todas as informações deste duelo. Vem com a gente para mais essa jornada esportiva, porque há 75 anos Pensou futebol? Sintonizou Tabajara.
O esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loque Agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loque Agora nas redes sociais ou acesse loqueagora.com.br. Loque Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Alô, ouvintes da Tabajara, eu sou Gil de Rosa.
Eu sou Marta Nascimento.
Eu sou Natália Belar e a minha música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5. A Rádio Tabajara passa a apresentar o programa Refletindo a Vida. Um programa que leva você a um encontro com Cristo.
Refletindo sobre a minha vida.
Refletindo a Vida. Apresentação do evangelista Luiz Alberto.
Iniciamos o nosso programa te dizendo, caro irmão, querido e amado ouvinte, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um bom dia na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esteja com você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, que a partir desse momento estão ligados na 105.5 Rádio Tabajara FM e ligado com o programa evangélico Refletindo a Vida. Esse programa tem a direção de nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Redação e apresentação deste irmão e amigo que vos fala, Luiz Alberto. No painel eletrônico, nosso amigo e irmão Maurício. Na direção da rádio, Naná Cacete. Que este programa, como sempre eu digo, essa é a nossa intenção, essa é a única intenção, seja uma bênção na sua vida. Que você, junto comigo, possamos abrir a Bíblia e refletir como está a nossa vida aqui na Terra. Como está a nossa vida diante de Deus. Como está a nossa vida diante dos próximos, nossos parentes, nossos amigos. Como estamos na nossa caminhada. Essa é a intenção desse programa, refletir a vida. A luz da palavra de Deus. Vamos orar. Vamos falar com Deus, oremos. Pai Santo, Pai Eterno, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Criador de todo o universo e tudo que nele há, Criador da vida, nosso Deus, nosso Criador, Santo, 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 Onipotente, Onipresente, Onisciente, único digno de glória, de louvor, de adoração, de veneração e de culto, da pessoa do Pai, de Abé, da pessoa do Filho, Yeshua, da pessoa do Espírito Santo. Dediquei e eu me apresento para, primeiramente, pedir perdão dos meus pecados, aqueles cometidos conscientes, aqueles cometidos inconscientemente, por pensamentos, por palavras, por atitudes e por omissão. Perdoa meus pecados, Senhor. Enche-me com teu Espírito. Me dá agora o dom da sabedoria, o dom do conhecimento e o dom da palavra, para que eu possa falar somente o que é bíblico, o que é doutrina de Deus. Fala, Senhor, comigo, fala com Maurício e com cada ouvinte. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir um hino? Daqui a pouco nós vamos voltar.
Refletindo a Vida.
como agradecer a meu Deus o que fez por mim. Bênção sem medidas pra provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar tudo que sou e o que vier a ser aqui. Eu agradeço a ti.
A Deus toda glória. A Deus toda glória. A Deus. Pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas quero viver
pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador.
Com seu sangue salvou. Seu poder transformou-me.
A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim.
Estamos apresentando o programa Refletindo a Vida.
10:37 em João Pessoa, Paraíba. Meus queridos, semana passada trouxemos um assunto sobre oração. Quando as orações, nossas orações, não chegam a Deus? Por quê? Muitas vezes, nossas orações não chegam a Deus. Ou chegam e Deus não responde. Existem motivos. Pessoas passam um mês, dois meses, anos orando e não há resposta. Por quê? Existem motivos para isso. Mas falamos isso na semana passada. Se você quiser ver, só precisa me procurar no meu Facebook, Luiz Alberto Paiva, você vai ver o meu programa na semana passada. Hoje vou trazer um assunto sobre oração também. Como esperar as respostas de Deus às nossas orações? Quais nossas atitudes em termos de esperar? Como eu devo esperar a resposta de Deus? Agitado, tremendo, incrédulo, brigando com Deus. Esse é o nosso assunto de hoje. Como esperar as respostas de Deus às nossas orações? Então vamos lá. Primeira coisa, como esperar a resposta de Deus? Com paciência e descansando nele. Esperar com paciência. Você orou e a partir daí você começa a esperar com paciência as orações, esperando a resposta de Deus. Muita gente fica agitada. Por quê? Por que não? Por que não? Não tem direito, não tem. Não. Paciência. Está escrito lá em Salmo capítulo 37, versículo 7, que diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Então, primeira coisa, descanse. Não brigue com Deus, não reclame, não murmure, não pragueje, não desacredite. Não. Deus tem um tempo, um momento e a vontade deles para as suas orações, para a sua vida. Deus tem um tempo. Tem muita gente que eu exijo isso acontecer agora. Não, peraí. Toda oração nossa tem que dizer assim: se for, Senhor, da tua vontade e o teu tempo. Então, para isso, descansa no Senhor e espera nele. Esse é o primeiro ponto para o nosso assunto de hoje. Segundo, como esperar a resposta de Deus às nossas orações? Segundo, com resignação. O que é resignação? Se submeter ao desejo de Deus. É aceitar pacificamente aquilo que nós estamos passando. Aceite, você está sofrendo com dor, enfermidade, problema no casamento, filhos, finança. Então, como é que você deve esperar a resposta à sua oração? Pacificamente, com resignação. Resignação é você aceitar em silêncio. É aceitar aquele sofrimento que você está passando. Que alguma coisa está na conta de Deus. Então, primeira coisa. Segunda coisa, esperar com resignação. Com pacificamente, sem se agitar. E aceitar com resignação o sofrimento que você está passando. A falta que você está passando. Ore e fique esperando. Pacificamente, sem agitação. Terceira coisa que você tem que fazer, esperando a oração, a resposta das orações. Terceiro, com esperança na sua palavra. Então você vai esperar naquilo que é prometido na Bíblia Sagrada. Tem muita gente que não sabe nem ler a Bíblia, nem ler a Bíblia, nada. Não sabe de nada da vontade de Deus, nada. Vive de lorotas, de falsa doutrina, de oba-oba. Não lê, não conhece. Então, você orou, pediu a Deus alguma coisa? Então, espere com esperança na palavra. O que é que Deus promete naquilo que você está pedindo? Você vê lá em Salmo, capítulo 130, versículo 5. Salmo 130, versículo 5. Olha o que o salmista diz. Aguardo o Senhor. A minha alma aguarda. Eu espero na sua palavra. Não é sua vontade, não. Você pode orar por uma familiar, orar por uma pessoa, amigo, alguém da igreja, orar, botar as mãos, ungir com óleo, e não, você não dá ordem, porque é você que dá ordem aquilo ali. Você está pedindo, entenda, você está pedindo, orando, no nome de Jesus. Aí você ora por você, por alguém, ora e espera a resposta com esperança naquilo que é prometido na palavra. Aí diz assim o Salmo 130, versículo 5. Aguardo no Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. Se você pedir uma coisa fora da palavra, você vai esperar a vida toda e não tem resposta. Se você pedir uma coisa fora da palavra, não tem resposta de Deus. Mas se você ora na palavra, naquilo que Deus tem como promessa, como doutrina, então você espera com paciência, com resignação, esperando em Deus e na sua palavra. Certo? Quarto, como você deve esperar a resposta de Deus? Com plena confiança nele. Ele respondeu, amém, obrigado Senhor. Ainda não respondeu, com confiança, espere, com confiança, que ele vai dar a resposta. Com confiança. Está longe, faz tempo, continua esperando. Né? Com paciência, resignação, com esperança na sua palavra e com confiança. Ou Deus não é Deus? Será que Deus não é Deus? Então confia. Para, espera pacientemente, com esperança, com confiança. Miqueias, capítulo 7, versículo 7 diz: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Isso é confiança. É confiança. Orar, né? Eu vou orar, mas se der certo, Deus. Se não der certo, mas eu vou orar. Olha, em nome de Jesus, não. Ou você ora com confiança que Deus tem a resposta, quando Ele quer, da forma que Ele quer, então não adianta. Né? Miqueias 7, versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no meu Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Confiança. Amém? Vamos ao outro item. Como você deve esperar a resposta de Deus? O dia todo, e todo dia. As pessoas, né, começam a orar, com um mês não vem, dois meses já começa a desistir, com menos de três meses ainda sabe da coisa, acabou, não sei mais não.
Não. Você tem que esperar o dia inteiro, todos os dias, com confiança, com resignação, com paciência, com esperança na sua palavra, mas com confiança todo dia. Eu vou esperar. Hoje não veio, amanhã pode ser que venha. Amanhã não veio, no outro dia. E vai assim, com confiança. O dia inteiro e todos os dias. Salmo 25, versículo 5, na parte B, diz assim: Eu, olha, tu és o Deus da minha salvação. Eu, em quem eu espero todo dia. Toda minha mensagem é dentro da palavra. Não tem invenção nem de doutrina nova, não. É o que está escrito, que é o que vale. Então, espere Deus o dia inteiro. Você passa o dia todo esperando. Você orou de manhã, passa o dia todo nada, no outro dia nada, no outro dia nada. Mas espere todo dia, com confiança, com paciência, com resignação, a resposta de Deus. Tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. E o último item dessa mensagem é: espera somente nele. Nem Maria, nem José, nem Frei Caneca, Frei Timóteo, Chico da Canela, Antônio Bento da Silva, Santo Antônio da Loyola. Não! Espera somente nele, porque é ele que vai dar. É ele que vai responder. E você tem acesso a ele porque o véu do santuário foi rasgado. De cima a baixo, para você entrar em oração com a intercessão de Jesus. Apenas! Aí você espera ali, outros... Aí... Não vem ou vem troncho, sem ser aquilo que você está pedindo certo. E pode vir até uma resposta, não de Deus, mas de inimigo. Porque você está usando outro, um ídolo. Aí talvez até dê. Satanás tem seus poderes também. Aí você vai passar a acreditar naquele ídolo. Não é mais em Deus. Cuidado para não se enganar. Diz assim, em Salmo 62, versículo 5. Somente em Deus, ó minha alma, esperarei silenciosamente. Então, primeiro, com paciência. Segundo, resignação. Terceiro, esperando na sua palavra. Quarto, com plena confiança. Quinto, todos os dias e todo momento. Sexto, somente nele. Aí tem a segunda parte da nossa mensagem. Segunda parte. Diz assim: aquele que espera, aqueles que esperam, resposta de Deus, paciência, resignação, esperança, confiança, todo dia e somente nele, aí serão. Tem umas coisas, os benefícios que esperam no Senhor, nesses itens que eu falei. Aí, os que esperam no Senhor, paciência, resignação, né? Olha os benefícios que você recebe. Primeiro, você será ouvido. Você empregar isso que você aprendeu agora, esperar com paciência, resiliência, esperança nele, confiança, esperando todo dia. Esses são os benefícios. Primeiro, você será ouvido. Se orar desse jeito. Salmo 40, versículo 1. Esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Diga amém, não você está? Aqui são os benefícios. Quando você espera desse jeito que eu mostrei. Essa maneira que eu mostrei. Essas maneiras, essas atitudes. Então, aqueles que esperam no Senhor serão ouvidos. Salmo 41. Esperei confiantemente no Senhor. Confiantemente. E ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Eita. Primeiro ponto. Primeiro benefício quando você espera no Senhor, conforme a Bíblia ensina. Segundo benefício. Aqueles que esperam no Senhor confiantemente serão felizes e abençoados. Só aqueles que esperam da forma que eu mostrei. Que a Bíblia mostra. Serão felizes e abençoados. Isaías 30, versículo 18, na parte B, diz assim: Felizes todos os que nele esperam. Todo item mostra: espera, 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 que sabe esperar, confiante, com fé nele, confiando nele, só nele. Segundo benefício: serão felizes. Serão felizes aqueles que esperam confiantemente no Senhor. Felizes são todos os que nele, nem ninguém mais não, ninguém, no céu, na terra, debaixo da terra, e ninguém, espere nele, no Deus Todo-Poderoso, a resposta da sua oração. Terceiro, aqueles que esperam confiantemente nele, a resposta da oração, não serão envergonhados, não serão envergonhados. Mas para isso, você terá que ter que esperar daquela forma que eu te mostrei. Sempre estou repetindo. Com paciência, resignação, com esperança nele, com esperança na palavra, o dia inteiro e somente nele. Não serão envergonhados. Salmo 25, versículo 3. Na verdade, não serão envergonhados os que esperam em ti. É Bíblia, mano. Eu só falo na Bíblia, não tem brecha para ninguém discutir. Não tem. Na verdade, não serão envergonhados os que esperam em ti. Aí, é uma promessa, está na Bíblia. A outra, aqueles que esperam no Senhor com confiança, com resignação, com esperança, estou repetindo sempre para você decorar, o dia inteiro, somente nele, outra bênção que você vai receber quando você espera desse jeito. As suas forças serão renovadas. Renovarão as forças. Quando você ora, esperando, paciência, na palavra, todo dia, só nele, confiança, sabe o benefício que você tem? É porque as suas forças serão renovadas. Você vai poder esperar com força, com paciência. Você vai esperar. O que é que está escrito? Isaías 40, versículo 31, diz assim: mas os que esperam, todos os itens, todos os versículos, fora. Mostra essa palavra. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas só aqueles que esperam com confiança, com resignação, só nele, com paciência, é que tem esse benefício. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Tem mais? Qual outro benefício que você tem quando você espera no poder da palavra, na promessa da palavra? Esperando do jeito que é para esperar. Qual outro benefício? Os que esperam no Senhor serão salvos. Conquistam as vitórias. Salvo aí é salvo da alma, do espírito, salvo. Também serão salvos porque serão conquistados os seus desejos, os seus pedidos. Provérbios capítulo 20, versículo 22, diz assim: não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor. E Ele te salvará, te livrará. Ah, você está passando por problemas pesados, finanças, saúde, família, muitas coisas. Deus quer te salvar. Deus quer responder a sua oração. Mas você tem que esperar com paciência, resignação, com esperança, plena confiança nele, o dia todo e somente nele. Aí Ele te livrará. Responderá a sua oração. Ele te salvará na situação que você está passando. Não digas, vingar-me, eu não aguento mais, vou quebrar tudo. Não diga, vingar-me do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará, te salvará da situação. Finalmente, qual o benefício que você recebe de Deus quando você espera pacientemente, com confiança, com esperança. Tudo isso que eu estou repetindo para você, né? Você pode até anotar num caderninho, num papelzinho. Outro benefício, daqueles que sabem esperar a resposta do Senhor, receberão coisas gloriosas preparadas por Deus para você. Vou repetir, aqueles que esperam no jeito que é para esperar, você tem um benefício maravilhoso. Receberão coisas gloriosas preparadas por Deus. Isaías 64, 4, que diz assim: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus, além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Olha que benefício. Deus trabalha para aquele que espera a resposta da oração. Deus está trabalhando para aqueles que confiam nele, que esperam com resignação, esperam a resposta com esperança, respeita a resposta todos os dias, todo momento, e espera somente nele, somente nele. Tem esse benefício aqui prometido. Receberão coisas gloriosas preparadas por Deus. Isaías 64, 4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu.